Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o ouro da internet. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Henrique Falken Marino.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Bom, a regra para gravar esse programa é, primeiro, cervejas abertas. Aposto, senhores?
Não,
aposto.
Eu tô tomando água.
Ah, tá. Leite, né?
Água que passarinho não bebe.
É, eu estou aqui com a minha aberta.
Eu tô tomando um negocinho que eu tenho que falar depois da apresentação do tema, né? Não podemos estragar.
Ah, é, tá certo. Ah, é, porque
opa,
é ouro da internet.
Chegamos nele.
Boa. Olha, pessoal, a gente quer fazer um programa um pouco mais leve, embora a gente ainda hoje à tarde, antes de gravar, falávamos o quanto é difícil passar esse tempo de confinamento, isolamento social, quantas notícias às vezes não são as mais animadoras, o quanto o cenário do país não favorece a gente estar bem, mas aí, a gente resolveu então se reunir para falar besteira, partilhar algumas coisas que são pra gente ouro da internet, e quem sabe pelo menos pra nós três, né, Foca e Alexandre, a gente se distrai um pouco na maluquice que tá esse tempo de isolamento.
É, o tema pode ser também resumido como tão ruim que deu a volta.
É. A gente podia fazer duas capas, aliás, né?
Pode, é a capa e a contracapa dessa vez.
Pode crer, né? O lado A e o lado B.
Vamos lá.
É isso aí, galera. Então, vamos lá. A gente tem um jogo antes. Olha, eu não tive tempo de preparar jogo, confesso pra você. Às vezes a gente... Eu não sei se vocês estão assim de vez em quando, galera, no F5 o tempo inteiro.
Pois é.
Vendo notícias, essas coisas, não? Como é que estão?
Eu já parei com isso, já.
O Alexandre conseguiu parar? Então a gente tem que fazer um programa sobre isso.
como parar?
E se desligar e ficar só tranquilo. Ensina pra gente.
Não, aí já é demais. Ficar só tranquilo também não. Mas dar uma desencanada é necessário. Mas assim, é simples.
Mas você tem uma piveta aí, né, meu? E faz toda a diferença, né?
Sim, com certeza. Mas tem um quê de desespero, porque com essa ideia de quarentena inteligente agora do governador de São Paulo, eu tô me sentindo assim, como se alguém falasse, olha, vai chover. Aí começou umas gotinhas, vai todo mundo pra dentro. Aí esperou, tá no meio da tempestade mais forte, falando, agora vamos todo mundo sair.
Pois
então...
O quão inteligente será a quarentena inteligente de São Paulo?
É, porque até agora foi burra, né? Então...
Ai, cara, eu ando na rua, bicho. É assim, eu passo de carro, ando, às vezes, pra ir aqui, mercado, essas coisas. Você vê o coronavírus chegando grudado na costa das pessoas, bicho. É mão na boca, é mão no olho, tá ligado? Aí você fala, ah, mas não vai acabar nunca isso, entendeu? Justamente por causa... Vocês devem estar tomando todo o cuidado possível. Os nossos ouvintes, os nossos 9 ouvintes devem ser os mais cuidadosos do universo, não tenho dúvida disso. Mas tem uma galera aí que facilita demais, bicho. Eu não sei se vocês já repararam isso.
Pois é.
Show de horror.
Cara, você vê a pessoa com a mão na boca e você fala, cara, tira essa mão daí, bicho! E o... Né? O coronga já montou já.
E usando a máscara de chapéuzinho.
A máscara no queixo, máscara de cavanhaque.
Eu também. Cara,
as máscaras de cavanhaque é a última moda em São Paulo. Cara, que coisa bonita, viu? E por fim, também, eu tô um pouco potencializado de ansiedade, porque eu tô há duas semanas com a encomenda presa lá em Cajamar, obrigado, Correios.
Opa,
né?
Aqui do lado de casa,
e não
hein?
Chega.
Aqui do lado de casa.
É perto,
opa,
Foca?
Eu peço coisa da Amazon, chega em menos de um dia. Eu tô a 30 quilômetros de Cajamar. Fica enroscado tudo ali.
Olha, no Correio, o bicho tá desde o dia 11 preso, uma encomenda minha em Cajamar.
Bem-vindo ao meu mundo.
Isso me deixa pistola.
Bem-vindo ao meu mundo, Pedro Luiz, que pra As Fraldas da Alice chegam com escolta armada aqui no Madalena, que diz que é zona de risco.
Sério? Não, onde eu moro, chega de boa. O problema é o Correio, bicho.
Pois é. O meu problema é o Correio também.
Ai, gente, essa vida, viu? Vai, vamos em frente. Quem tá ouvindo deve ter... Passou a sessão na Múria, pessoal. Vamos lá. Vamos,
Pedro,
pro jogo. Eu tenho aqui o joguinho Uma Conversa Sobre
o Pedro
Cinema.
O Pedro Luiz entrou na máquina do super-homem reverso e ainda não se deu conta.
Ê, Foca, é verdade. Quando você deixa o ministério, o Ferreira tem a definição perfeita.
O que acontece?
Manja Superman 2,
Quando vira o bizarro?
Não, que ele vira o ser humano normal.
Ah, tá.
Como é que é, Ferreira, a história?
Pois é, é isso, né? Quando você deixa o ministério, você vai percebendo que algumas coisas que era muito fácil na sua vida, agora é igual dos réis mortais.
Nossa, cara. E assim, e não é nem a dos réis mortais. Eu não posso falar aqui, né? Não, eu vou ficar quieto. Uma hora eu conto, com calma um dia, né? Na edição 300 eu conto, porque vem kriptonita também, né? Que é cruel, né?
E olha que esse programa é pra ser animado. Vocês estão indo pro outro lado.
Não, sabe o que é o Foque? Imagina o Jor-El, o pai do Kal-El. Vai lá, filho, eu tenho um presente pra você. Toma aqui uma kriptonita, seu filho da mãe. É mais ou menos isso. Você... Chega! Vamos pro jogo! Vamos pro jogo! Bora. Olha aqui,
isso
vamos
correio
lá.
Não atrasa.
É um puxa. Isso correio. Não, rapaz, chega rápido, viu? Vamos lá. Foca! Eu tô aqui então com um joguinho Puxa Conversa de Cinema. Eu vou falar aqui uma carta e a gente fala um pouco sobre algum tipo de filme. Não é nada de dilema, nada assim, não. Beleza? Podemos ir?
Manda bala.
Vamos lá. Vai, Foca, fala para.
Para!
Aí, quase que já ia, vai lá. Vamos lá, Alexandre Foca, serve pra mim também. Com qual personagem de cinema você mais se identificou?
Eita.
Vai, Foca, já que você falou, para.
Ah, não tem opção não? É só pra jogar?
Não é nem jogar, é pra puxar
Indiana
conversa.
Indiana Jones.
Sério? Por quê?
Então, deixa eu contar. Nesse fim de semana eu...
Justifique em 10 linhas.
Eu tava zapeando como a gente fica na Netflix. A maioria das vezes a gente mais pula pra lá e pra cá do que assiste.
É verdade.
Isso é um problema de experiência do usuário, que é da minha área. Caraca, aquele menu é infinito e você não assiste nada, você só adiciona na lista e tal. Voltando ao meu parente, eu tava fazendo isso e eu vi lá que tem o Indiana Jones. E eu não sei o que a minha esposa tava fazendo, acho que ela tava dormindo domingo à tarde, que eu tava sozinho na TV. E eu fui e comecei a assistir ali Indiana Jones e a Arca Perdida, que é o 1. E aí eu tô no processo de criar meu novo site, minha nova identidade visual, e você entra muito nessa de quase uma estratégia de autoconhecimento, pegar coisas do seu passado, lembrar quem você é pra tentar te representar numa marca.
Que bonito.
E coisas assim. É muito complicado esse processo. E quando eu tava assistindo Indiana Jones, assim, rapidamente, nos primeiros 20 minutos, assim, eu percebi que eu me vi criança, assim, com 10 anos ou algo assim. Foi o primeiro filme que eu assisti num videocassete. E aí isso explicou muita coisa pra mim, assim. Eu comecei a pensar que eu sou apaixonado por antiguidade, por coisas, por essa descoberta. Isso me fez pesquisar coisas que me levou no mestrado na Itália, e eu escrevo sobre Roma, eu pesquiso sobre Grécia, e eu comecei a pensar que tudo era Indiana Jones, assim. Eu me vi... eu tive uma iluminação naquele momento. Uma epifania. Que coisa que a educação infantil baseada em Asterix e Indiana Jones... Me transformou meio que nisso, assim, e aí eu chutei, falei, Indiana Jones, me veio à mente.
Ô, Foca, olha, eu acho que sua marca nova devia ter um chapéu.
Não pode ser tão óbvio, mas claro que terão ecos na identidade, no geral,
não
tem que ter.
Não vai ser tão óbvio, mas vai passar por aí.
Tem que passar.
Olha aí.
E
olha,
o teu, Ferreira?
Eu não vou ser tão profundo.
É o Superman.
Não, é mais... Eu não vou ser tão profundo, mas vai mais ou menos como o Foca numa frase que resume tudo. Pra mim, é qualquer filme, longa-metragem do Looney Tunes, eu sou o Patolino. Porque se eu sou desenho
em todos os sentidos.
Se eu sou desenho animado, é na minha cabeça que cai o cofre.
Cara, eu não sei se você já viu essas novas animações que a Warner vai fazer. Você chegou a ver, Foca, Alexandre?
Não.
Cara, é sensacional. Tem uma do Gaguinho com o Patolino que é formidável. Fora, Foca, né, ouvinte de uma conversa, que no seminário a gente tinha aqueles seminaristas que eram doidos pra usar aquele colarinho de padre, não é? E a gente chamava de quê? De Patolino.
E o que que o Patolino tem mais que todos os outros?
Tem mais que se dá mal. Eu ia falar outra coisa, mas esse horário não pode.
Eu ouvi até que vai rolar um Space Jam novo, né? Que o Michael Jordan seria substituído pelo LeBron. É uma conversa.
Isso
que
mesmo.
Se fala faz tempo aí da Warner e tal. Então estamos na expectativa.
Pois é. Olha, pra mim o Forrest Gump.
Muito bom.
Assim, porque às vezes eu sou meio Forrest Gump, sabe? Eu acredito nas pessoas, eu acredito...
Contador
eu acredito
de mentira.
Não. chega, né? Mas assim, eu uma vez numa entrevista, perguntaram: ah, você pode falar um animal ou um personagem que você mais se identifica, né? E aí a galera que manja de entrevista fala o quê? Ah, eu sou o cachorro,
sou a,
né,
águia.
E eu falei que eu era o Forrest Gump e bombei na primeira dinâmica. Aí falaram: ah, então tu é um retardado, pô.
O Alexandre, só basta a gente saber se ele vai ter histórias de que ele conviveu com gente muito importante durante a vida, hein? Vai que você vira presidente, alguém assim, aí ele não, vai ter essas histórias que o Pedro conviveu com grandes personalidades.
Eu acho que deixando o ministério acabou mentira, a minha cota de gente importante. Não, não é não. Vamos pro tema, não, gente! Bom, a pretensão desse programa é a gente mostrar um pouco aquelas coisas que são os nossos guilty pleasures, né?
Uau!
Aquelas culpas que nos dão prazer, mas na verdade é aquilo que é lixo da internet e que a gente assiste ou consome ou vê e a gente fala: cara, não é que eu gosto disso, isso é verdade, isso eu encontrei na internet. Então a proposta um pouco é essa. Eu selecionei duas musicais, eu não sei, o Alexandre e o Foca. Olha, podia começar pelo Foca. O Foca não é, o Foca já tem até carteira de membro honorário, né?
Ah,
de uma conversa.
Honorário nada.
Membro oficial.
Sócio proprietário já.
Sócio proprietário. Isso é, olha, levando em conta que o domínio do site tá no nome dele.
Olha só, é verdade. Está hospedado comigo.
Pois é, a gente mora na casa do Foca.
É isso.
Foca, você quer começar, não?
Bom, posso começar. Posso começar puxando lá do começo, que um dos meus prazeres de internet ultimamente é ligado a um prazer real, que também é um pecado real, que tem a ver com tomar uns gorozinhos aí, né? Que eu acho que é um mal que todo mundo tá passando em tempos de pandemia. Eu até li uma pesquisa que aumentou realmente o consumo de álcool no Brasil.
Necessário. O corona me obriga a beber.
Olha, eu fico olhando aqui as promoções de quando a Heineken fica mais barato.
Eu confesso que eu sou um desses e eu consumo coisas do tipo canais que falam de bebida no YouTube.
Sério?
Canais que falam sobre cerveja, que falam sobre drinks. Inclusive falam sobre história de drinks. Antes desse problema, eu tava lendo sobre a história do Negroni, que é o que eu tô tomando.
Olha
aqui, que eu não quis contar. É uma nerdice, uma tonteira num nível tão grande, mas fazer o quê? Eu gosto. Ficar pesquisando por que alguém misturou um Campari com vermute, com gin, sei lá.
E por que que misturou?
E por que o nome?
Nesse caso, o nome é meio, pelo que eu li, o nome é meio...
zoado.
Ninguém sabe. Fala-se que é porque uma pessoa chamada Negroni pediu essa mistura, mas a origem primária é uma mistura de bebida de Milão com Turim. O bitter, que é o Campari, é uma bebida de Milão e o vermute é uma bebida de Torino. Apesar das cidades serem meio rivaizinhas, existia um drink chamado Milano-Torino, e aí alguém decidiu deixar mais forte de álcool e colocou gin nessa parada. Ele é um negócio meio amargo, mas é uma boa opção porque eu tomava cerveja demais. E aí eu achei uma coisa amarga pra
cresce barriga,
você
bicho,
beber, mas beber um pouquinho menos. E aí eu acabei ficando nesse prazer aí e procuro na internet sobre bebidinhas e tal. Eu gosto, realmente.
Escuta, o Campari é o bitter, é?
O Campari é o bitter. O Campari é a marca,
então,
né?
Então eu vou gostar de Campari.
O Campari é o nosso Gillette. O bitter,
então eu vou gostar de Campari.
Acho que o vermute também é bitter. Bitter é uma categoria. Bitter é uma categoria de bebida amarga que não tem uma tradução em português. Eles falaram bitter.
Eu lembro que eu ia lá nos padres... O Alexandre conhece lá uns padres do sagrado órgão, da congregação de um sagrado órgão do corpo humano, né? Eu não posso falar mais do que isso.
Sim.
Que eles sempre tinham bitter que eles faziam, entendeu?
Olha.
E eu gostava do bitter. Então eu vou gostar de bitter, do Campari.
Se você for bem sem vergonha, você pode dizer que é uma infusão de ervas. É chá, né?
Ah, rapaz, falar. Eu tomei numa casa de alguém importante, eu não posso falar o nome pra não queimar a pessoa. Como é? Jäger Master?
Sim. Jäger.
Rapaz, aquilo ali é coisa boa demais.
Esse aí é que os alemães tomam pra rebater a quantidade de chopp, né? Também é bom. Olha aí, olha pra que rumo nós fomos.
Não, e é interessante como bebida tem a ver com essas famílias religiosas, né?
Sim.
Ou os caras inventaram, ou os caras cultivam.
O lance da bebida é interessante, né? Eu até já brinquei com o Alexandre que eu queria gravar sobre cerveja, porque a bebida, ela é tão antiga. Verdade. Na humanidade que tem essa parada de história e tradição, né? Uma loucura, assim, você começa a pegar vários tipos de bebida e culturais, assim. Eu lembro que na Itália... Eu saía com o pessoal e comia uma pizza, tomava cerveja e tal. Depois, na hora de sair, tinha que tomar uma tacinha de amaro, que era um negócio muito amargo. Se a pessoa acha o Campari e o vermute amargo, não faz ideia do que é um amaro. É um xarope muito, muito amargo, que é pra, sei lá, rebater e fazer digestão. Eu achava muito estranho e, assim, era super cultural. Cada povo...
Você rebate a cachaça com mais cachaça.
Com mais cachaça, é.
Meu pai era assim, tinha um tempo. Hoje, mais não, né? Mas quando eu era pequeno, era assim, era um pra abrir o apetite, um de sobremesa, um quando tá frio pra esquentar, um quando tá quente pra refrescar.
Não, uma coisa que eu não entendo nisso é o conceito do tira-gosto. Tira-gosto do quê? Pra quê? Pra onde?
É, pra limpar as papilas gustativas, Pedro.
Ah, entendi. Obrigado. Bom, vamos lá. Foca, então. Olha, já no link do post, prazer. Então...
É, eu deixo no link do post alguns canais de bebida. Não é muito recomendado, mas Deus. Tá bom, vai.
Se alguém
quiser...
Não tem problema.
Eu sou o culpado.
História da cerveja. Desculpa. Olha, eu...
Esse post no site vai ser um...
Proibidão.
Tem que comprovar a idade.
Vai zerar a nossa reputação.
É uma conversa proibidão, é isso?
É, o proibidão. Tem que comprovar a idade. Coloca lá, Foca. Pra acessar esses links, você deve dizer em que ano você nasceu.
Pois é.
Que nem tem lá nesses sites que pedem que a gente seja maior.
É mesmo, Pedro Luiz?
Não, oxe, filho, isso aí... Não, rapaz, eu... Não, não,
próximo!
Não, você tá muito enganado. Não, não, eu, rapaz, eu sou um cara que... Depois eu conto a história com calma no outro podcast, não vamos queimar a pauta, vamos não. Lá. Gente, eu vou falar em site... Eu agora tô fazendo pão. Aí tem o site, tem os... Cara, os melhores youtubers são esses caras aí.
Esse já é a sua?
Que ensina como é que faz a cachaça. Não, não é.
Então não queima minha pauta, cara. Fazer pão.
Ah, desculpa! Depois a gente volta. Alexandre, vai no seu que eu vou no meu antes de encerrar o bloco, vai.
Ah, tá. Vamos lá. Então, eu acho que eu vou, pra gente continuar aí nos canais do YouTube, nesses dias que eu tô de home office, e como a gente tava de férias escolares, então eu não tava de home office. Então a minha ocupação primeira era cuidar da Alice, né? Eu posso dizer que esse último mês foi a minha principal ocupação. Enquanto a Rê cuidava mais dos afazeres da casa, a gente se revezava mais, mas essa parte de entretenimento da pequena ficava por minha parte. E aí, dentre os canais que ela gosta de assistir no YouTube, tem lá o Mundo Bita, tem Palavra Legal. Cantada, que é tudo alto nível, né?
Alto nível.
É, assim, a criança já...
É criança esperança de verdade.
Já vai alfabetizada pro jardim de infância com Mundo Bita e Palavra Cantada. Porém, a Alice gosta de um canal chamado Bolo Fofos.
Bolo Fofos.
Bolo Fofos, que tem uma música chamada, por exemplo, Pão de Queijo. Funk do Pão de Queijo.
Alexandre, uma pergunta aqui de quem não é pai, não tá nesse mundo. ali se navega no YouTube normal ou é um YouTube diferente?
Não,
como é que é?
É o YouTube Kids.
Ah, então.
O YouTube Kids
você já
é
loga
mais
no
divertido
lugar diferente.
Porque não, já tem um aplicativo diferente que não tem propagandas.
Olha aí, aí. Essa já é a boa da internet.
É o ouro da internet, de verdade.
Já é o ouro da internet. Não, e é mais legal porque o YouTube Kids, ele fica repetindo os mesmos vídeos ad infinitum.
Pra criança, né?
Pra criança.
Porque não tem bastante também, talvez tenha menos, né?
Tem todo ali os critérios e tal. É, ele classifica por faixa etária, as indicações dos vídeos. É interessante. O YouTube Kids eu gosto, assim. Eu gosto de botar os vídeos da Alice no YouTube Kids. É, e aí, o canal é Bolo Fofos.
Bolo Fofo.
E aí tem algumas músicas que são, assim, ao concurso do Tão Ruim Que Dá a Volta.
Vamos pôr aqui pra gente ver um pedaço.
Que é o funk do Pão de Queijo. Aí tem também o Tá Na Hora do Papá.
Tá Na Hora do Papá.
São as minhas preferidas, né? O máximo, o top do creme do milho verde estragado. Que é a música do Unicórnio.
Unicórnio.
Que é uma música na estética Vaporwave.
Sério? É mesmo, tô vendo aqui, ó.
Já é ruim por natureza.
Caramba, velho! E a Alice assiste isso?
A Alice curte, mano.
Unicórnios são sensacionais. Unicórnios querem sempre mais. Unicórnios são fofos.
Nossa, Foca, eu não sei se você tá vendo aí. É Vaporwave total, velho.
Eu ainda tô vendo.
É ruim, ruim. E não é ruim só a música, é ruim a estética do vídeo.
Sim, é Vaporwave total, mano do céu, gente.
O que importa é que
ela
dança.
Olha, pessoal. Olha, parem aí, entre no site do... Nossa, é ruim, cara. É ruim, bicho. É ruim. Dói a orelha, bicho.
É ruim, mas ele tem 820 mil inscritos, viu, Pedro? Tem 400 mil likes numa música.
Oxa, do Unicórnio tem 3.127.353 visualizações.
Certeza tem muito que Papai Alexandre
127 por aí. Mil é da Alice aí. Tem certeza.
E é isso.
Ai,
é isso.
Cara.
Essa é o meu craque.
A sua dica cultural.
Essa, né, é a primeira vergonha.
Olha, é a minha. Vamos lá. Eu tô com duas musicais aqui, eu tô pensando quem eu vou pôr primeiro, mas eu vou contar o contexto. Eu ouvi esses dias lá, da molecadinha lá do Corporação Cast, lá, a molecada do Heliópolis, eles falaram do fim do mundo, né? E aí eles tocaram lá a música Apocalipse, do Roberto Carlos.
Perto do fim do mundo, como negar o fato, como pedir socorro.
Eu nem sabia
que é uma música. Pô, eu vou mandar agora.
Essa minha mãe nunca me fez escutar. Poxa vida.
Rapaz, 1986. Eu tinha aí então 8 anos de idade, cara. Senhores, eu convido vocês a darem uma clicada na tecno. Eu mandei aí a tecnologia, cara.
Que fase tensa. Sem do Roberto era essa, hein?
Cara, e essa música é deles.
Roberto, que é um cara tão espiritualizado e coisa e tal. E...
Não, mas essa música é mega espiritualizada.
Ah, é? Ah, é?
Fala até de Jesus. Não, clica, ó, daqui três. Ó, eu cliquei agora, tá passando aqui. Cara, esse corpo de baile que dança. Vocês clicaram aí, não?
Olha, Roberto Carlos da década de 80, eu costumo, mano, costumo passar longe.
Não, cara, olha isso. Vocês estão vendo esse corpo de baile aí? Esses... Eu ficava com medo quando assisti isso aí no Fantástico. Passou no Fantástico, saiu assistindo.
Tô vendo.
Olha lá. Olha, eu tô
rapaz.
Eu tô numa semana. Então. Eu tô numa semana que eu relembrei do Tim Maia, baseado num podcast famoso aí que saiu a semana passada sobre o Tim Maia.
Ficou bom.
E eu li a biografia do Tim Maia. E aí eu me lembrei disso. Eu tava conversando com a minha esposa e ela não tinha lido, ela gosta bastante, o pai dela gosta bastante. Tem uma lembrança de infância, a gente tava falando do Tim Maia, então eu fiquei meio com um pé atrás com o Roberto. Ainda estou com o pé atrás com o Roberto, porque ele passou muita perna no Tim Maia. Coitado do Tião da Marmita.
Eu tenho 20 pés atrás com o Roberto Carlos. 20 pés atrás. Mas, cara, a estética desse clipe é pra botar medo.
A primeira fase do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, eu curtia. Mas essa da fase da década de 80 aí, pelo amor de Deus.
Esse vídeo tá corroborando, viu? Não, cara, olha isso. Mano, quando aparecem esses dançarinos, eu tenho medo até agora, mano.
Croma aqui, dançarino, tá foda.
Louca. E aí ele fala do apocalipse, passa o cavalo do apocalipse. A música é tensa. Mas aí, Foca, eu vou deixar você feliz com isso, eu também, e o Alexandre também, que é, ainda nessa música, porque é assim, quando a gente acha um ouro, a gente quer lapidar ainda mais aquilo que a gente achou pra ficar mais bonita, quer lustrar, não é? Aí eu achei, eu vou mandar pra vocês aí, o Roberto Carlos cantando essa música, Apocalipse, que fala que só vai sobrar o que presta, sabe? Uma música toda vaticinando contra o mundo que vai se perder. Cantando essa música no Chacrinha. Puta vida. Eu mandei o link pra vocês aí.
Aí toda mensagem, cara, é jogada por terra.
Não, você não tem noção. Vocês podem... Em qualquer lugar que vocês forem com o cursor e parar, vai ser coisa absurda aparecendo, entendeu?
Ah, mas os anos 80 tinha que ser cancelado, né?
Tinha. Cara,
na verdade, o mundo acabou nos anos 80 e a gente tá vivendo pós-apocalipse.
Tem essa teoria.
É o reboot.
Já rolou o arrebatamento, cara, e a gente tá no
já.
E aí ele tá cantando, velho. Ele tá cantando, se você... Eu não sei se vocês colocaram o vídeo aí ou não. Ele tá cantando, aí desce Balão Branco.
Com tristeza,
só vai sobrar o que... É, a música é pesada. E aí a chacrete, aí de repente entra... Que maravilha, todo mundo no palco, tipo, a música mó pra baixo, a galera dançando como se fosse a coisa mais legal do mundo, cara. Eu falei assim, toma, Roberto Carlos.
Caramba, todo mundo bate palma.
Tá mó festa, o João Kleber, ó, cantando Onde a Fumaça a Fogo como se estivesse cantando Arerê.
Roberto dando beijo nas meninas, cantando...
É isso que eu tô falando. Cara, você imagina no dia que ele compôs essa música, ele deve ter falado assim, não, essa música aqui vai tocar corações. Aí o cara vai no Chacrinha. A galera tá fazendo troça, velho.
Ah, o Chacrinha tá dando beijo. Porque mesmo, pra cantar isso no Chacrinha, só pode estar zoando. Olha o sorrisão.
Olha lá, cara. Ele tá sem graça, velho.
Tá nada.
Ai, cara.
Ele tá pensando onde é que eu pego o meu cachê.
Pois é, também. Senhores, olha, vamos perder dinheiro. Não vou tocar essa música aqui. Vamos tocar do Pão 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 de Queijo. Não é? Mas, assim...
Toca do Unicórnio.
Isso. É a do Unicórnio. Vou tocar
ficar
do...
com raiva.
Vamos lá, então. Vamos ouvir o Unicórnio, a Turma do Fofo. Como é o nome? Bolo Fofo! A gente já volta, vai.
Unicórnios são sensacionais. Unicórnios querem sempre mais. Unicórnios são fofos, eu sei. Do arco-íris eles são os reis. Uni, duni, duni, uni, uni, duni, unicórnios. Duni, uni, uni, duni, duni, uni, unicórnios. Xalalalalala. Xalalalalala. Xalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Xalalalalalala.
Unicórnios são sensacionais. Unicórnios querem sempre mais. Unicórnios são fofos, eu sei. Arco-íris, eles são os reis.
E no episódio de hoje, nós estamos dando para vocês o ouro da internet, segundo as nossas mentes perturbadas.
Boa.
E aí a gente trouxe, lógico, o Foca, Henrique e a Marino para não passarmos vergonha sozinhos, né, Pedro Luiz?
Tá certo, tá certo.
Mantendo o legado da família, né? Enquanto o Átila sério participa do Roda Viva e fala coisa séria, eu falo groselha aqui pra vocês darem risada com a gente.
Oi?
Deixa a parte séria da família pra lá. É,
pois é, pois é. A gente tem o nosso Yamarino em tempo de pandemia. E agora, quem quer começar? Eu queria ir no meio, eu não queria terminar não, hein? Porque o meu agora, a minha parte também requer olhar o YouTube e tudo.
Deixa o Alexandre, então.
Tá, então deixa eu... Vou falar aqui de perfis no Twitter, Facebook, Instagram, todas essas coisas aí, né? Todas essas redes sociais, alguns perfis de redes sociais que eles são bons, mas eles mostram coisas ruins.
Como é isso?
Olha só.
Mas é porque eles fazem essa coisa da denúncia e deixa a gente com raiva que eles são bons.
Tá, vai, explica direito. Vai, vamos lá.
Vai, vou dar exemplos. Vocês vão entender. Por exemplo, o perfil que tem tanto no Facebook quanto no Twitter, chamado Vagas Arrombadas.
Vagas Arrombadas, cara. Já. Cara, é pra passar raiva com Vagas Arrombadas.
Pra passar raiva. Outro que me
não,
faz.
Não, mas peraí, ô Ferreira, descreve aí o que é o Vagas Arrombadas.
Não, eu vou falar os três aqui e aí depois a gente fala sobre. Então, tenho Vagas Arrombadas, tenho a minha empregada, que tá meio parada, mas lá no Twitter você acha coisas antigas e eternas. Uhum. E o último que eu descobri, que é o Fanfics Corporativos.
Ah, cara, esse eu já vi já.
Eu tenho uma pergunta. Por que o Alexandre tá trazendo coisa que a gente odeia aqui pra gente sair
isso
do nosso
ouro
ritmo
da
de
internet.
Alegrias?
Isso não é ouro da internet, Alexandre. Vamos quicar pra fora da ligação.
Porque eu tenho esse lado meio sádico.
Ele gosta de sofrer, caramba.
Eu gosto de sofrer.
Alexandre, se você continuar assim, eu vou perguntar qual é o seu propósito. E aí você vai se estrepar aqui nesse programa.
Não, eu não tenho propósito.
O Alexandre é um agente. O Alexandre é o Coringa do Heath Ledger, bicho.
Você já não passa, você já não passa na entrevista Vagas Arrombadas. Você não tem propósito, não. Tchau.
Não tem.
Não
tem.
Não vibra, não veste a camisa.
Não vibra, não veste camisa nenhuma.
Exatamente. Não performa, não performa.
Não performa.
É, então, ó, eu vou falar. Vagas arrombadas são vagas que estão, que são reais, que o pessoal faz uma curadoria lá e apresenta pra galera, né? Então, é isso. Por exemplo, você tem que vestir a camisa da firma, o cara pede lá, o empregador, né? É 12 horas sem ir no banheiro pra ganhar R$50 por mês. Né?
Você não vai ganhar, o salário não importa, é a experiência de trabalhar comigo que vai fazer você crescer, não é isso? Eu já vi isso já.
Exato, é. Não, venha fazer o estágio aqui com a gente e pague R$200 por mês. É isso.
É uma vaga bem
arrumada. Você sabe que eu já tive a delicadeza de responder esse tipo de coisa no LinkedIn, que chega muito pra mim, né? Headhunter, uma nova profissão que eu nem conhecia. Os caras ficam caçando gente e mandando mensagem no LinkedIn. E sempre aparece pra mim esse tipo de coisa, assim. A gente quer...
Ah, que faça... porque a gente deve ter um monte.
A gente quer que alguém que faça identidade visual, alguém que entenda tudo de design editorial, alguém que entenda tudo de interface, alguém que programe em HTML, CSS, JavaScript, alguém que entregue, assim, a descrição é de 3, 4 pessoas. É, uhum. E aí eu respondi assim, fulana, obrigado pela oportunidade, mas na verdade você precisa de um profissional X, um profissional Y e um profissional Z. É tudo isso aqui que você precisa. Aí a pessoa não respondia. Aí eu cansei também, agora eu super não respondo lógico. Mais. Mas faz parte disso, de vagas arrombadas.
É que esses caras estão acostumados com um sobrinho meu que mexe com computador. É sempre assim.
É isso mesmo.
É o sobrinho que mexe com computador. Aí o moleque sabe mexer no CorelDRAW, não é? No Vegas. Olha eu me revelando aqui, né? Mas aí ele fala, não, manjo pra caramba tal. É isso, cara.
Aff, é não, olha, mas é que se fizesse tudo isso aí, então tudo bem. Mas a verdade é que não faz, né? A pessoa tá tentando... Se a pessoa entra numa dessa, ela tá tentando, sei lá, ganhar só um dinheirinho.
Se porque tá precisando,
né? E tal. É. E aí depois a empresa vai fazer mal com a pessoa e vai achar que esse mal tem que ser replicado pro mundo todo. Mas isso é um programa feliz e o Alexandre trouxe um assunto triste.
É, vai, Alexandre.
O buraco negro.
O do minha empregada, vai.
Minha empregada são aqueles casos que, por exemplo, até o Pedro Luiz já trouxe aqui, da mulher que fez a empregada, né, a doméstica, né, a pessoa que trabalha na casa, trabalhar durante a quarentena e ficou brava com a sua funcionária porque a mãe da pessoa que trabalha na sua casa pegou a doença maldita, né? Como se falasse assim, puxa vida, agora eu fui exposto. E assim por diante, né? Sempre quando alguém fala a minha, né? O pronome possessivo, né? Se fosse possessivo, era bom. O pronome possessivo, você já sabe que lá vem bobagem. Sim. E aí tem a curadoria lá também, tem um repositório dessas sandices lá no Twitter também, né? Quer ficar com raiva, entra lá no A Minha Empregada.
Olha aí. Não! Não, tô obrigado. Não, eu vou dar uma outra dica. Você entra na busca do Twitter e digite a palavra PULDO, P-U-L-D-O. E aí você se diverte, entendeu?
Que é isso?
Entra no Twitter, digita
isso
na busca.
Isso é pros ouvintes. Nossa, mãe.
É, pra vocês também. É um jeito de se divertir no Twitter. P-U-L-D-O. Verdade, pode entrar que é... Não, não tem nada de maldade, não. É só engraçado. Sim. Vai.
E o vai, outro...
Vou eu,
por
então.
Último, vou eu, por então. Último, são pérolas lá da rede de caça-talentos, da rede de empregos, que é o LinkedIn, que tem o pessoal lá do Facebook que coleciona, que é o Fanfics Corporativas. Aquele pessoal que escala a montanha levando o avô nas costas e lá de cima da montanha instala a antena de 3G e espalha internet pra aldeia inteira de nativos, né? Essa pessoa iluminada da face da terra, ela tá lá, né? Figurada com a sua história no Fanfics Corporativas. São o pessoal doura tanta pilha pra... Doura a pílula.
A pílula e a pílula.
Pra se vender no LinkedIn, que aí você fala, não é possível que uma pessoa dessa existe.
Se você pensar bem, ela realmente não existe. Aquela lá não existe.
Ah, não cara, existe, mas olha, fanfic, cara, é cada... Eu acho engraçado quando a galera resolve tirar sarro das fanfics. Inventam uma fanfic pra tirar sarro das pessoas, né? Mas bom, tá aí. Um ouro da internet pra passar raiva, é isso?
Pra passar raiva.
Tá bom.
Eu gosto.
Tá bom.
Eu sinto prazer
em bom, ver esses perfis. Vamos lá. Eu vou agora e o foco encerra. Já que a gente tá na área aí de, não é, mundo corporativo, luta de classes e tudo, eu queria apresentar pra vocês, pra mim, é o maior gênio brasileiro, incompreendido. E eu tô falando isso assim, com 80% de verdade, certeza. Tô falando verdade mesmo assim. Assim, se você olhar a história do cara, a situação do cara e tudo, e ver o que ele compõe e o trabalho que ele tem, e mesmo como ele atua no Twitter e tudo mais, você fala, não, cara, esse cara é artista de verdade, porque ama ser artista, que é um sujeito chamado Edinaldo Pereira. Eu não sei se vocês já viram falar.
Eita.
Já? Não. Olha, primeiro...
Não, também não.
Eu vou postar pra vocês. Não. Eu vou... Olha, sugiro que procurem o Twitter de Edinaldo Pereira, mas eu vou colocar pra vocês, mandei aí pra vocês no YouTube, aquela que é a melhor música dele. E cara, Ferreira, dá pra fazer uma análise semiótica do clipe, da letra... Cara, ó, põe aí, vamos ver aqui juntos aqui, ó, um pedacinho, peraí.
Você não vale nada, você vale tudo, você topa qualquer parada, pois você quer ser tudo, e não é de nada.
Mas peraí, de quanto que é isso, gente?
Não importa, o importante tem 2 milhões de visualizações.
Sua pergunta é de quando que é isso?
É, ó lá. Ó, presta atenção na letra.
Começa quando?
42.
Para perder, a vida soltou é aí, assim, não. Cheia de dificuldades.
Sim. Ó, ó
vale lá. O que quiser.
Ó lá, cara, olha isso. É muito conceitual. Vocês estão vendo aí, não?
Você não vale
nada.
Meu
Deus.
Você vale tudo. Nada. Você não topa qualquer tudo.
Faz 10 anos, mas ele tá ativo hoje em dia ainda, o Edinaldo.
Sim. Não, eu vou falar mais ainda desse cara ainda, peraí. Olha, dá uma olhada nisso, ó. Um carro arrebentado e ele andando com um carrinho de mão, velho.
Olha lá. Com o Jeguinho aqui.
É a mistura de Herbert Viana com... Como que é o cara lá do Terra em Trânsito?
É, o Glauber Rocha.
Glauber Rocha.
Não, cara, a letra fala, você vale nada, você vale tudo, jogue somente pra ganhar, a vida é assim. Pô, mano, isso é filosofia, poesia, não concretista, mas tem um quê de Glauber Rocha, assim, cara. E se você olhar o clipe...
Tem um quê de Chico Sainz também.
Tem. E, cara, aqui, ó, a galera...
Depois no fim tem uma homenagem que ele coloca o Maluf e o Pita junto com o Hitler.
Sim, você viu isso aí? É, não, cara, eu falo pra você, o cara, eu não sei, alguém orientou esse cara, bicho, ou dirigiu, porque, ó, tem umas tomadas de câmera, tá ligado? Aí ele vai numa loja, ele quer comprar, não tem dinheiro, mano, é uma crítica ao sistema, lá, o cara vai de chinelo, quer comprar, cara... É um cara simples pra caramba, mas que tenta, com a música, o jeitão dele, passar uma baita... E ele tem várias músicas muito legais. Sabe que...
Ganhou meu
ganhou?
Like.
Não. Aí você entra no Twitter dele, que o Edinaldo Pereira tem Twitter, entendeu?
Olha aí, Edinaldo Pereira show ao vivo.
Sim, ele tá fazendo agora. Live toda noite.
Ah, eu quero.
Cara, ele tá fazendo live toda noite.
61 pessoas assistindo nesse exato momento. Agora.
O que é legal das lives do Edinaldo? Ele coloca a mesma batida, ele fica com a mesma linha de teclado, tom, tom, turum, dom, 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 e ele canta todas as músicas na mesma batida, na mesma coisa, entendeu? E conta umas piadas, uns causos e tudo mais. Depois você pode
Twitter
entrar no
dele
Twitter.
É o Edinaldo Pereira.
O Edinaldo Pereira. Entra aí, olha, o Twitter do Edinaldo Pereira é genial, porque, primeiro, a galera manda montagem pra ele, ele tem muito seguidor, bicho, tem muito seguidor. E assim, é um baita cara respeitoso, mano. Esses dias mandaram um negócio do Bolsonaro, ele, Edinaldo Pereira não vota Bolsonaro. Ele escreveu, não olha. Apoia Bolsonaro. Aí esses dias mandaram que
fizeram
tem umas montagens
dele,
que vem
cara.
A Marielle, que tem uma bandeira, né? Ele falou, pessoal, parem de mandar montagem da Marielle Franco. Aí o pessoal perguntou assim, mas por que, Edinaldo? Ele falou assim, porque é uma pessoa que morreu, a gente não pode desrespeitar. Mano, o cara tem uma consciência das coisas assim, pro homem simples que ele tem uma consciência da vida e das coisas, e é muito interessante, né, os comentários que ele faz dos desenhos e os nomes que ele dá de Pokémon. Aliás, o Pikachu, ele deu o nome de Pedro Luiz. Dá licença, viu? Então, olha, a minha dica é essa. Edinaldo Pereira, pra seguir no Twitter, pra assistir no YouTube as lives do Edinaldo Pereira. Ele tá sempre aí fazendo live pra enterter a galera, não é? Nesse tempo de quarentena. Já é live 321. Vale a pena, sigam o Edinaldo. Baita artista brasileiro de verdade. Um cara que eu gosto, mas gosto mesmo. Sou fã do Edinaldo. Pronto.
E o teclado dele tem uma entrada de rede, bicho, de cabo, Ethernet. Teclado caço.
Então, o que que aconteceu? Ele fez uma campanha pra, como é que fala? Pra ganhar esse teclado. E ele ganhou, a galera deu, fez lá o Catarse, sei lá o quê.
Pra que que um teclado precisa de uma porta Ethernet?
Ferreira, é Edinaldo Pereira, meu irmão. Qualquer instrumento musical ainda é pouco perto da genialidade desse cara.
Olha.
Mano.
São coisas, assim, mistérios que precisam ser desvendados na internet.
O Edinaldo Pereira é um ministério que precisa ser descoberto. Ele já foi no Jô, cara. Já cantou no Ídolos. Esse cara, tô falando, é uma estrela, bicho. E outra, se você vê as músicas ou os clipes, todas elas têm uma crítica social foda, como diz aí a galera, gosta de dizer, né? Vale a pena. Siga o Edinaldo Pereira, é diversão garantida. Ou seu dinheiro de volta. Chega, ô Foca, vamos pra sua, vai.
Salva aí.
Depois do Pedro me mandar uma porrada dessa, as minhas ficam pequenas.
Rapaz, olha.
Eu vou manter minha cabeça gorda. Fala.
Não, eu vou ser sincero pra você. Eu quis gravar esse programa pra falar do Edinaldo Pereira.
Olha, só pra gerar seguidores pro Edinaldo. Tá feio. Tá, tô seguindo.
Vou mandar pra ele. Ó, Edinaldo, fala aí do nosso programa. E capaz dele falar, bicho. Capaz dele falar.
Eu voltando ao ponto que eu tava no começo, que é a coisa que acho que muita gente mais faz na quarentena, além de tomar um goró, é comer, né? Então, uma coisa que eu sempre não achava graça, enquanto eu via minha mãe, minha avó, vendo Ana Maria, vendo Palmirinha, essas tranqueiras desses programas de culinária, e eu falava, puxa vida, por que que alguém para ver uma tiazinha cozinhando? E esse é um prazer que eu tenho aqui em casa hoje, é ver YouTubes de culinária. Desde pão, como disse o Pedro, até todo tipo de culinária que a gente descobre, e você fica vendo a pessoa fazer comida para depois você se meter nesse mundo de cozinhar. Isso que eu recomendo, inclusive, para todos os ouvintes. Peçam menos as coisas, cozinhem mais, cozinhem mais.
É, tá certo.
Concordo. Se der errado, não tem problema. Faz de novo, come ruim mesmo.
Olha, cozinhar em casa vale a pena. Você tá fazendo pão, Foca?
Eu faço tudo aqui. Fiz até um calzone que o Alexandre me deu um livro, La Cucina del Hebrei, um livro sobre culinária.
Olha aí, Alexandre.
Dos judeus antigos, eu fiz aqui e funcionou, cara.
Funcionou.
Faço de tudo, eu sou corajoso.
Que da hora.
Sabe o que, que eu tô fazendo? Aí, hein, Ferreira, tá vendo só o presentão, hein? Olha, sabe o que eu tô fazendo, Foca, agora? O fermento, o próprio fermento do meu pão.
Você tá fazendo fermento,
aí,
cara.
Aí eu não cheguei nesse ponto, olha.
Porra, mano, é muito da hora,
você
velho.
Você é praticamente o Walter Branco da Zona Norte. Boa, é?
Não,
como que faz fermento, cara? Isso é uma coisa
como
que
faz fermento? Você quer a receita? Ó,
joga por cima aí
vou
pra
dar,
gente.
Não. Ó, tem que ter... Pra fazer fermento, cara, precisa ter, assim, paciência. E mais do que isso, você precisa ser regrado. Tem que ser alguém que tem que ser disciplinado. Bom...
Mas deixa eu entender uma coisa. É fermento químico ou é fermento biológico?
Cara, eu já fiz o meu primeiro pão com fermento... Cara, eu vou mandar a foto aqui pra vocês, peraí.
Fermento que você fez?
Vou
é biológico.
É o fermento que eu faço. Peraí, vou mandar aqui,
como
ó.
Como você faz fermento? Pra mim, sempre fermento foi fermento.
Se você tá fazendo fermento biológico, você tá fazendo um zoológico.
Então, ó, mandei lá no grupo do Telegram, ó, mandei aí, dá uma olhada aí no meu pão aí, ó, que coisa bonita.
Vai tá no post, né, gente?
Vai tá no post. Não, isso, bota no post aí, bota no post, bota esse...
O pão do Pedro,
esse aí foi o último. Pera aí, esse foi o último, deixa eu achar o outro aqui, pera aí. Cara, eu vou falar pra você, fazer receita de fermento. Tem que ter um vidro é importante, um vidro bom, né? E aí você tem que fazer o quê? É melhor fazer... Esse foi o primeiro. Meu primeiro pão com... essa última foto aí, ó. Chegou aí. Ó, uns pão bonito. Tá bonito. Vai, vai gostoso, posto. Bicho. Gostoso.
Olha.
Anota aí a receita pra você fazer o seu levão, o seu fermento. Só,
os seus mini zoológicos. Seu mini zoológico.
Cara, em 5 dias você faz um fermento bom. Pega uma farinha boa. O que, que é farinha boa? Tem que ter aí, vamos lá, 6 gramas de proteína. Abaixo de 6 gramas de proteína não vai. Vai lá na tabela lá dos nutrientes, né? Pega, põe no vidro. 3 colheres de sopa de farinha e 2 colheres de sopa de água, mas põe água mineral, não põe água da torneira e nem filtrada, põe água mineral.
Porque os bichinhos são exigentes.
É, porque água da torneira tem cloro, e cloro é cloroquina, ah, e mata cloroquina mata... Não, não vou falar essa bobagem, porque senão vão achar que é verdade, sai fora. Aí você mexe e deixa mais ou menos tampado ali, pode ser com um papel toalha, 2 dias num lugar escuro.
Só farinha, certo? E água?
Só 3 de... Depois eu te mando o link aí, Foca, realmente.
Tá, tá. Não, mas é, só pra saber por cima, farinha e água.
Farinha e água, só farinha e água. Aí você deixa 2 dias, no final do segundo dia, vai, 48 horas depois, se olhar, já tá borbulhando já. Aí o que você vai? Você vai colocar mais 3 colheres de farinha e mais 2 colheres de água e mexer. 24 horas depois você volta, aquilo já cresceu e já borbulhou. Você vai fazer isso por uns 5 dias. Cara, 5, 6 dias você tem já o seu fermento pra vida toda. É só tirar então, e realimentar.
Ele fica uma massinha, é isso?
Ele fica uma massinha com levedura, né? É aquilo que o Ferreira falou, é um zoológicozinho. Você tem que alimentar, entendi. Porque se você não alimenta, morre, entendeu?
Entendi.
Rapaz,
e aí você faz. Né? Que não, eu vou te mandar.
As massas que eu falei aí, o pão hebreu, as coisas mais antigas, inclusive a massa de pizza italiana, aí ela é só farinha, água e fermento. Então, basicamente, sim, é farinha, água, mais farinha, água.
Cara,
é
você
só
faz
isso mesmo.
Pão,
não se põe mais nada e vira pão.
Cara. Exatamente. Você faz pão de verdade, com 4 elementos. Farinha, água, sal e fermento. Na verdade, é farinha, água e sal.
Sal e farinha. E água de novo.
Interessante. E aí, ó, eu mandei pra você aí o canal do cara aí, que é o Fazendeiro Simpaticão Rústico Sem Barba. É mais ou menos esse o nome. Eu mandei aí no grupo do
vai estar no post também, pessoal.
Vai, põe no post aí. O pão mais fácil do mundo. O cara é só que, ó, tá cara, aí trabalho.
Tá aí porque o pão e a cerveja são os alimentos mais antigos da humanidade, né? Que são fáceis de fazer, né? Que interessante.
Ó, eu mandei aí, vai estar no post, vocês dão uma olhada aí. O cara é simpático, ensina a fazer, só que é aquilo, cozinhar em casa, o Foca falou uma real, cozinhar em casa é uma redescoberta das coisas, eu não sei se vocês também estão percebendo isso, esse tempo de quarentena favorece essas questões, você vai atrás de
receita. É um privilégio também.
É um privilégio de você ir atrás de receita, e tudo mais, mas você também descobre que é um exercício de paciência, sabe? Por exemplo, esses dias eu fui fazer aqui em casa uma receita de um negócio colombiano, que eu vi lá no... Como é? No Modern Family, né? Chama Buñuelos. É tipo um pão de queijo frito. A mulher lá no canal do YouTube... O YouTube tem de tudo, né, bicho? Olha.
Tem de tudo.
Tem de tudo. A mulher no canal do YouTube falava assim... En 12 minutos tiene su buñuelos. Eu demorei 2 horas pra fazer a receita, cara.
tem muito desses que engana, né?
Ai, cara, mas... Olha, real, Foca, essa história aí da culinária é uma boa pra esse tempo, viu?
Sim, é uma redescoberta pra todo mundo na quarentena. Não interessa o tipo de ingrediente, o preço do ingrediente. O que importa é você poder cozinhar e fazer comida pra você e pros seus aí.
Mas como o Ferreira falou, é um privilégio, né, Ferreira?
Sim, e eu vejo assim que é o bom é você cozinhar para as pessoas que você ama. Isso é assim formidável, né? Agora tem o lado como o Pedro fala, de você fazer e não dar certo, que é frustrante ao mesmo tempo. E ter que comer uma coisa que talvez você pensou, ah, ia ficar de tal jeito, tava até salivando e quando vai ver não ficou nada daquilo que você imaginou. Mas, de todo modo, é sempre melhor e mais barato do que pedir. Ah,
sem dúvidas, sem dúvidas. Olha, uma coisa que eu aprendi nessa experiência experiências de cozinha por causa do ouro na internet é que a hidratação da comida, ela pode salvar uma comida ou zoar uma comida, né? Eu não sei se você viu isso, Foca, também, né?
Sim, sim, sim.
Por exemplo, você vai fazer pão aí. Não segue a receita desse cara a risca, não, viu? Porque senão você vai ter dificuldade depois na hora de assar. Verdade, verdade, verdade.
Ah, é porque também o tempo, o ambiente influencia também,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, mas as condições climáticas e tudo isso, o fogão,
Olha, uma outra...
Tudo isso.
Tudo. Outra coisa que eu aprendi nessa jornada, que esse negócio de forno baixo, forno médio, forno alto, um desses caras aí que faz pão falou, isso não existe, cara.
É verdade.
Forno é tudo 200 graus e não passa disso.
É, o forno da nossa casa, ele não chega muita, muita temperatura das que são indicadas. Então, assim, ele no alto é o que a gente precisa para quase tudo. É, a não ser para umas coisas bem delicadas, que aí você tem que usar o baixo. Mas acho que a massa, o pão, qualquer coisa que a gente vai fazer, é tudo fogo alto.
Ponto. Começa no fogo alto, quando você tá com dúvida, você passa pro fogo baixo.
Não, eu aprendi que tem que começar no fogo baixo para depois ir pro fogo alto.
Olha aí.
Então eu tô fazendo...
Por isso que não tá dando certo.
Por isso que não tá dando certo.
Ah, ô, gente, chega, né? Pelo amor de Deus, né? Olha, com isso a gente...
Deu bastante groselha por hoje.
Já dá pra ir dormir tranquilo. Olha, com isso a gente termina mais uma edição de Uma Conversa, dessa vez só com ouro da internet, conversa de papo furado, pra tentar aliviar um pouco a tensão aí da quarentena, do isolamento social, desse presidente maravilhoso que a gente tem, elogiado no mundo inteiro e defendido por seus... Chega, não vou dar tanto palco pra esse cara. Eu fico por aqui, queria agradecer você que ouve, você que partilha. É assim mesmo, olha, tudo isso vai estar lá no post do site, Mais Trabalho pro Foca. Obrigado, semana que vem a gente tenta voltar com algum tema mais sério. Eu fico por aqui. Tem recado, Foca, Alexandre?
Ah, eu queria deixar um recado que surgiu de uma conversa que a gente acabou eu acabei conhecendo o Arsenal por causa de vocês. A gente não falou nenhuma vez no programa, já falou no Instagram. É que eu acabei entrando em contato com o Arsenal para ver no que eu podia ajudar depois de conhecê-los naquele programa 100. E eu acabei começando a ajudar eles na comunicação. E hoje eles estão há quase 2 meses fechados lá dentro com o pessoal, o povo de rua que eles chamam, cuidando desse pessoal. Mais 1000 pessoas pelo menos e ninguém pegou o Covid. Mas eles precisam sempre de doação. Acredito que quem ouve uma conversa já ouviu o Padre Simone no programa passado. Atrasado, então eu peço para quem puder colaborar de algum jeito, dá uma olhadinha no link que vai estar no post, ou é bit.ly/sosarsenal, entra lá, doar R$1 que seja, ou uma palavra de carinho pro pessoal do Arsenal, já vale. Padre Simone agradece e eu falo em nome dele aí, e falo em nome de uma conversa que fez essa boa ação surgir.
Ah, o Arsenal é nosso, é isso mesmo. Se a gente pode apontar para um lugar para você ajudar, tenha certeza é esse. Alexandre?
Olha, eu fico feliz aí com as palavras do Foca, né? De saber que de alguma maneira nós aproximamos pessoas boas e nós estamos cumprindo, né, Pedro? O nosso papel. E eu diria isso. Ajude uma conversa a chegar em outras pessoas. Passamos por mudanças de feed. Talvez alguns aí ainda estejam perdidos. Vão lá no umaconversa.com.br, que é a nossa casinha agora na internet. Gentilmente se pelo Henrique Foca e Amarino, mas lembre que outras pessoas precisam conhecer esse podcastinho tão ruim e tão bom ao mesmo tempo, então nos ajude a continuar fechando curto-circuitos, fazer pessoas conhecerem esses cantores maravilhosos da internet e coisas do tipo. Ajude as pessoas a conhecerem uma conversa instalando o aplicativo, apontando o site ou encontrando nas redes sociais, e é nóis.
É isso, um beijo,
um abraço
e um aperto de mão.
Até mais, valeu! Tchau, tchau.